Eu acho que temos o quórum, portanto, se calhar... Olá, Ana. Bem, antes de dar início a esta reunião, eu só gostava, acho que há várias pessoas que gostariam de assistir e eu gostava de formalizar de uma forma clara a metodologia que nós vamos usar. Temos dois ou três pontos no início que são muito rápidos que eu queria despachar e depois entrávamos na discussão da apreciação parlamentar do decreto de lei 57/2016. E a metodologia que eu gostava de usar quando chegarmos a esse ponto era inicialmente dar oportunidade a todos os grupos parlamentares de fazerem alguma intervenção que acharem necessária que o façam, uma coisa relativamente curta, e depois pegarmos no documento que foi distribuído a semana passada a todos os grupos parlamentares e prosseguirmos à votação artigo a artigo, sendo que de cada vez que um artigo é aprovado, isto faz com que os outros deixem de prejudicar os outros e, portanto, a gente votará artigo a artigo ou, se pedirem, os grupos parlamentares, podíamos depois, dentro de cada artigo, separar em termos de números ou alíneas e votar também dessa forma. Mas a ideia é votar conforme o documento que foi distribuído, começando pela esquerda e, portanto, primeiro aquele que foi o primeiro que foi apresentado e depois por aí fora. Eu gostava de saber se estão todos de acordo com esta proposta de votação. E então, se calhar, podíamos pedir às pessoas que possam... Entretanto, enquanto o Zé Manel foi buscar, se calhar podem entrar. Zé Manel, podem entrar, já discutimos o procedimento. Eu gostava também de vos apresentar a Agatha Leite, que é a nossa nova assessora, que veio para a 8ª Comissão. Ela já esteve com ele uma vez e eu, por falha minha, não a apresentei. Seja muito bem-vinda, Agatha Leite, a este grupo, a esta Comissão. Portanto, em relação aos pontos anteriores à discussão, eu tinha que comunicar que temos que validar o texto de fusão dos projetos de resolução respeitantes à linguagem gestual do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Este texto de fusão dos projetos de resolução sobre a língua gestual foi consensualizado no Grupo de Trabalho de Educação Especial, mas tem que ser validado pela Comissão de Educação e Ciência. E eu gostaria de assumir que a Comissão valida este documento, este texto de fusão. Depois temos um segundo ponto, que é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 792/13, que tem a ver com a revisão e reforço do rácio de atribuições de assistentes operacionais e assistentes técnicos e agrupamento de escolas não agrupadas, e que eu gostaria de saber se o Bloco de Esquerda pretende que isto seja discutido em plenário ou na comissão. Ok. Muito bem. Depois temos um projeto de lei que também baixou, é o projeto de lei do PEV 486, a desmaterialização de manuais e de outros materiais escolares. E a pergunta que eu faço aos grupos parlamentares é qual a metodologia que os grupos parlamentares pretendem adotar, se querem criar um grupo de trabalho sobre esta questão ou discutir em comissão. PEV não está aqui. Portanto, se calhar, nós convidámos-lhe para estar, mas se calhar...
Sim. Sr. Presidente, não desvalorizando esta questão e, de facto, não estando cá os verdes presentes, mas eu acho que devia haver também uma indicação por parte deles relativamente a esta matéria, sendo os autores do projeto. Sim. Em princípio, fará sentido até que se possa englobar no outro grupo de trabalho, mas creio que seria bom termos a opinião deles.
Então, adiamos para a próxima e vemos se eles têm disponibilidade para vir. Eles foram convidados... convidados para assistir a esta reunião, mas, pelos vistos, não puderam estar. Depois tenho mais uma informação, que é em relação à Conferência Parlamentar sobre Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida, Melhores Oportunidades e Melhor Economia. Recebemos agora mais indicações e sugestões de investigadores que pudessem participar. Portanto, eu penso que agora já temos para aí uma dúzia de nomes indicados, de vários grupos parlamentares. Aqueles que ainda não enviaram, agradecia que o enviassem, se tiverem outras sugestões, para nós completarmos depois a conferência parlamentar, que está planeada, eu relembro a todos, para o dia 23 de maio de 2017, a partir das 14 horas da tarde. Senhor Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, só para dar uma nota sobre esta questão, os serviços da Comissão, a forma como pediram originalmente as sugestões, pediu inclusive os contactos dos sugeridos. Sim. E isso leva-me a crer que o Serviço de Comissão entendiam que nós já teríamos contactado com as pessoas e já teríamos perguntado. Eu gostava de dizer, da parte do Grupo Interno do PS, que não, nós sugerimos nomes em função do que conhecemos da área. E acho que a decisão de quem é que se pode convidar teria que ser mais ou menos rápida para se poderem ir avisando as pessoas. Nós não podemos garantir que qualquer das pessoas que sugerimos esteja disponível nesse dia ou esteja disponível de tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. É para dizer o mesmo, acrescendo que, se nós somarmos todos os nomes que, entretanto, foram indicados, temos mais ou menos 2 dias de conferências e, portanto, se calhar é preciso fazer aqui um filtro e portanto, sim, também por isso eu não falei com ninguém, pois, para não depois criar falsas expectativas.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, chegamos então agora ao ponto 3 da Ordem de Trabalho, que é a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 57/2016. E, como tinha ficado combinado há pouco, nós o que vamos fazer é, artigo a artigo, e quando for solicitado, número a número, dentro dos artigos ou alínea a alínea, proceder à votação. Eu também gostava de só recordar que as votações dos partidos que aqui estão representados são votações que representam o número total de deputados que estão em plenário. E, portanto, as votações são esses valores somados durante a votação. Eu não sei se vamos conseguir terminar o trabalho todo hoje. Se não, continuaremos no dia 18 de abril, que é a próxima reunião, uma terça-feira, a partir das 3 da tarde. Começando então com o capítulo 1 das disposições gerais, o artigo... Sim, Sr. Deputado.
Sou capaz de ter ouvido mal, Sr. Presidente, mas tinha a ideia de que ia ser dada uma oportunidade aos grupos parlamentares a apresentarem...
Peço imensa desculpa. E assim, senhora, ainda bem que me lembrou, peço desculpa. Não, então... abria agora para essa fase inicial de comentários gerais. Não sei se há algum partido que... Sr. Deputado... Sim, Sr. Deputado. Sim, Deputado Luís.
Muito obrigado, okay. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia a todos e a todas. Em traços gerais, nós já fizemos este debate no plenário. As propostas de alteração foram entregues depois e, portanto, também é normal que aqui tenhamos um espaço curto, é óbvio, mas um espaço para apresentar algumas das alterações que a nós nos parecem basilares e que, portanto, nós também demos mais tempo, não só no debate em plenário a essas mesmas questões, mas também no próprio articulado da lei. Foram aquelas matérias onde nós achamos que era mesmo imperativo alterar um decreto. A nossa visão do decreto é que, e isto já tínhamos discutido, as expectativas que o Sr. Ministro criou e a própria exposição de motivos que foi feita na altura para o decreto, na verdade saiu defraudada. Nós não quisemos pedir a cessação de vigência do decreto, achamos que podia ser um bom instrumento se ele realmente tivesse políticas que respondessem aos problemas dos bolseiros de investigação, e esse foi o nosso objetivo, responder com políticas positivas para os bolseiros de investigação. Antes de tudo, havia uma grande confusão no decreto relacionado com a questão dos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. Inicialmente, estão neste momento no Decreto-Lei 57, está lá plasmado que parte das pessoas abrangidas por este diploma são os bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. A verdade é que depois, com a indicação dos níveis remuneratórios, estes profissionais perdem parte do seu salário e uma parte até bastante substancial do seu salário. Nós quisemos dar uma resposta a todas essas pessoas. Em primeiro lugar, garantir que ninguém fica de fora e, portanto, a nossa leitura que fizemos do decreto-lei é que, sendo um decreto-lei que responde aos bolseiros de investigação, então vai ser um decreto-lei que responde a todas as pessoas que estão ao abrigo do Estatuto de Bolseiros de Investigação e não apenas aqueles que, por lapso, ficaram de dentro ou ficaram de fora. E, portanto, essa era a primeira questão. Respondemos à questão dos doutorados e respondemos à questão dos não doutorados na questão dos BGCTs e, para não criar confusões, porque uma das questões que foi levantada foi que isto abria a porta a que bolseiros de doutoramento pudessem ter contrato, nós estamos disponíveis, no próprio articulado da lei, dizer que a questão dos não doutorados é especificamente para os bolseiros de BGCT que não têm doutoramento, mas trabalham nas instituições da FCT, portanto acho que isso pode ser resolvido facilmente dessa forma. Os outros, os doutorados, faz todo o sentido que estejam, inclusive as provas que eles fizeram para serem contratados, as entrevistas pediam até investigação e, portanto, não faz sentido que estejam fora disto. A questão dos não doutorados é verdade que está no PrevPAP, mas com um futuro incerto, ou seja, não há uma carreira específica para os bolseiros de BGCT. Existe um programa do Governo meritório, onde o Bloco de Esquerda teve um papel essencial, mas, na verdade, não é apontado ainda uma solução concreta para estes profissionais e, portanto, estamos disponíveis para fazer aqui também, depois no próprio articulado da lei, explicar que a questão dos não doutorados é especificamente para os BGCTs, nem foi outra intenção nossa que não resolver exatamente essa questão dos BGCTs. O segundo ponto é o ponto de haver aqui regras diferentes para as universidades do regime geral, se pudermos assim chamar, e as universidades do modelo fundacional. Para nós não faz muito sentido que as instituições em regime fundacional tenham mais possibilidades de contratar precariamente em relação às outras. Aliás, se isto é um decreto que vai combater a precariedade, então temos é de começar a olhar para o que tem sido o regime fundacional e começar por responder a esse problema. E, portanto, obviamente que mantemos a nossa proposta de não haver diferenças entre o regime fundacional e todas as outras instituições. Outra questão que também para nós é fundamental é para que é que serve este decreto. E, a nosso ver, este decreto só pode servir para uma posterior entrada na carreira. E, se assim não for, o que nós estamos a promover é mais uma carreira paralela e mais um tipo de contratação paralela à carreira de investigação científica. E, portanto, olhamos com bons olhos as propostas de alteração que dizem que, ao fim dos 6 anos, há uma possibilidade de ingresso na carreira. Esse era um dos nossos objetivos e uma das nossas lutas, e vemos com bons olhos isso. Há aqui uma questão menos importante, acho que a questão da entrada na carreira é fundamental, mas eu não diria menos importante, mas que vem de arrasto a esta questão, que é, na verdade, quem é que financia estes contratos durante os 6 anos. E essa é para nós uma questão fundamental. Nós podemos acreditar na boa vontade das instituições, eu acho que esse debate nós não estamos muito disponíveis para o fazer, não é porque acreditemos ou não acreditemos, Nós, como legisladores, temos de legislar e garantir que as pessoas tenham essas condições. E, portanto, mesmo que ao fim dos 6 anos haja uma possibilidade efetiva de entrada na carreira, para nós conseguirmos garantir isso, é preciso que a FCT financie a totalidade dos contratos. Porque, na verdade, se financiar até ao término da bolsa ou 3 anos, muito possivelmente as instituições, até porque assinaram um contrato com o governo de legislatura que diz que não há alterações orçamentais, de um dia para o outro, rapidamente, podem muito bem dizer que não renovam o contrato e, portanto, mais uma vez, temos um decreto que vai defraudar as expectativas que foram criadas. Esse é um ponto para nós fundamental e esta questão aqui não é uma questão orçamental, porque, na verdade, quem garante 3 anos da FCT sem ter orçamentos aprovados, também garante 6 anos da FCT sem ter orçamentos aprovados. A outra questão também coloca-se com os níveis remuneratórios. Eu relembro que já no passado, aliás, estes bolseiros de investigação não têm atualizações do valor da bolsa desde 2002, 2003. A nosso ver, um regime transitório como é este, se pudermos assim admitir que é uma passagem entre a bolsa e a carreira de investigação científica, faz todo sentido que os níveis remuneratórios não sejam exatamente iguais àqueles que hoje os bolseiros já têm e que, na verdade, já estão desatualizados, não é? Não têm uma atualização há bem mais do que 10 anos, vai fazer 15 anos. E, portanto, a proposta que o Bloco apresenta é exatamente concluir que o nível 54, que aliás já existia num programa do investigador FCT, não seja outra vez desnivelado para baixo. E essa é uma questão para nós também essencial. Não faz sentido que outros governos, incluindo do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, já tenham vindo a admitir, na prática, que estes investigadores mereciam um nível remuneratório mais alto, exatamente até na lógica de um discurso da Universidade de Excelência, que nós, na verdade, nem acompanhamos nesses trâmites, mas que, na verdade, num discurso da Universidade da Excelência, faz sentido, então, que os níveis remuneratórios representem e deem corpo ao discurso da Universidade de Excelência, vir aqui propor que se perpetue estes níveis remuneratórios iguais aos da Bolsa parece-me pouco. E, portanto, mantemos a questão do nível 54, que é justamente o nível de início da carreira, aliás, até para as próprias instituições, depois esse encargo é exatamente aquele que a FCT teria com esses níveis. Por fim, há também aqui uma questão que é depois na norma transitória. Um dos papéis fundamentais que eu acho que este decreto tem, ainda que não se venha a efetivar a questão dos níveis remuneratórios, dependendo das votações que aqui teremos, mas há uma questão fundamental que é, pelo menos, garantir que ninguém fica a perder salários e a perder remunerações à conta do diploma. E, portanto, uma das questões que nós coloquei é uma norma travão, garantir que ninguém perde remuneração se ficar ao abrigo deste decreto. Isto responde aos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, que até têm níveis remuneratórios mais altos do que os bolseiros de investigação, e responde também a uma questão que é um bocadinho particular, pode ser um maneirismo de números, mas pelas contas que nós fizemos, os bolseiros hoje nem sequer ganham o 28, possivelmente ganham o 29, e, portanto, se essa norma travão for aprovada, pelo menos garante-se que não vão perder que seja 10 ou 20 ou 30 euros, mas pelo menos isso não vão perder. É óbvio que a nossa principal proposta é a questão do nível 54, mas depois, durante as votações, também veremos as geometrias que aqui se apresentam para isso. Muito obrigado.
Não sei se há mais alguma intervenção. Senhora Deputada Ana Mesquita, quer fazer alguma intervenção?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, aliás, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados aqui presentes e também todos os que se encontram a assistir a esta discussão e que têm acompanhado com tanto interesse o desenvolvimento destas matérias. Dizer que, por parte do PCP, nós fizemos o pedido de apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 57 de 2016 e fizemos o respectivo agendamento, tendo em conta uma série de questões que nós consideramos que o decreto não dava uma resposta cabal e que, portanto, era preciso serem trabalhados, e debruçámos-nos sobre um conjunto de matérias mais específicas que depois concretizámos em termos de apresentação de propostas de alteração. Tínhamos algumas preocupações naquilo que era o desfecho para todos os abrangidos pelo decreto-lei, no sentido de haver algum tipo de caminho, uma maior garantia em termos do acesso à carreira, de um combate efetivo à precariedade no sentido de se darem passos para acabar com um carrossel de contratos precários também, de passagem de bolsa para contratos precários, e que consideramos que era possível dar passos no sentido desse combate. Uma preocupação que desde sempre também deixou apreensivos, e evidentemente tivemos que agir e fazer propostas neste sentido, que tinha a ver com as questões remuneratórias. Por um lado, a garantia de que não ia existir uma perda de remuneração, e havia aqui casos em que isso poderia acontecer com um elevado nível de perda, e designadamente no caso dos bolseiros de gestão e tecnologia, de ciência e tecnologia, os BGCT, peço desculpa, isto hoje está um bocadinho complicado. As jornadas parlamentares ainda estão a fazer efeito. Mas, de facto, não só no caso dos BGCT, mas no caso de todos os investigadores, os bolseiros, não haver perda de remuneração. E nós, particularmente, tínhamos uma preocupação, que acabámos também por expressar e que vai determinar também aquilo que é o nosso sentido de voto em relação a estas matérias, mas que alguma preocupação, evidentemente, com as questões do rendimento líquido mensal, que consideramos que deviam ser tidas em atenção. Mas, evidentemente, que em termos também dos níveis remuneratórios, a nossa proposta era clara e remetia para a própria carreira de investigação, porque nós consideramos que, precisamente para não haver a possibilidade de se alegar que havia aqui um qualquer caminho no sentido de se fazer uma espécie de uma carreira paralela ou de qualquer outra questão que até tornasse mais confuso o diploma, considerávamos que seria positivo fazemos esta equiparação aos níveis remuneratórios previstos na carreira de investigação. Apresentámos também propostas relativamente à contabilização do prazo do período experimental, porque nós consideramos que quem já teve tanto tempo nesta situação, depois estar outra vez e mais uma vez ser submetido a mais um período experimental, de facto isto era uma questão que para nós poderia ter também avanços importantes. Também relativamente às matérias que concernem ao regime fundacional e à alteração e à consideração de uma forma diferente em termos da tipologia dos contratos, nós não nos parecia que fosse o caminho correto, e consideramos que a definição dos contratos entre termo certo e termo incerto, há uma forma que é menos penalizadora para os trabalhadores, e portanto foi essa que nós defendemos de aplicação generalizada, e portanto dava mais garantia e maior estabilidade àquilo que é também a vida de quem está sujeito a um contrato de termo resolutivo. Dizer ainda que A outra preocupação que nós abordámos nas propostas que apresentámos tinha a ver com a questão do financiamento dos contratos e a necessidade do seu financiamento ser assegurado integralmente, sob pena, aliás, chegaram vários alertas ainda hoje, também sob pena de termos daqui a 3 anos um grave problema em mãos para quando se chegasse ao fim do período em que estava garantido o financiamento e ficar aqui também uma indefinição quanto ao futuro destas pessoas que são abrangidas pelo decreto-lei. Dizer que há questões que nos merecem, mesmo daqui das propostas, e agora vamos ver, eu acho que com a questão da discussão também podemos ver como é que elas podem desenvolver-se de uma forma positiva, mas que desde logo nos deixaram algumas reservas, as propostas que vão no sentido da integração destes trabalhadores enquanto docentes, no sentido de podermos ter algum problema das universidades privilegiarem a contratação para docentes e não verdadeiramente como investigadores e, portanto, consideramos que é preciso ter alguma cautela neste assunto, mas aqui com o avançar da discussão, obviamente, também vamos ver como é que estas questões vão evoluir, mas, sobretudo, dizer que, por parte do PCP, consideramos que este diploma não é a resposta para todos os problemas que afetam a investigação e nós não olhamos para ele dessa forma, mas, e por isso não pedimos a cessação de vigência, consideramos que o diploma podia consubstanciar um avanço na resolução de problemas concretos que são muito sentidos por quem tem o seu dia-a-dia afetado por este regime de bolsas, nomeadamente os pós-doutorados, mas não só. E, portanto, dizer que avançámos para esta apreciação parlamentar de uma forma construtiva e propositiva e agora, evidentemente, durante as votações, eu creio que a todo tempo há formas ainda de darmos resposta a alguns destes problemas e destes desafios que temos em mãos e estaremos, evidentemente, disponíveis nesse sentido também para resolver os problemas concretos. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado Porfírio Silva. PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, tentar conciliar a necessidade de ser relativamente breve com a extensão dos pontos que queria tocar nesta intervenção da apresentação geral, não só das nossas propostas, mas do nosso posicionamento em relação às várias propostas que estão em cima da mesa. E esse é um ponto que o Grupo Parlamentar do PS queria sublinhar. O Grupo Parlamentar do PS está neste processo de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 57/2016 na seguinte atitude. Nós considerámos que o Decreto-Lei era um passo positivo no sentido da dignificação do emprego científico e do combate à precariedade no campo do emprego científico. Nunca fizemos com que essa nossa posição de partida nos impedisse de olhar com atenção para as objeções, para os problemas e para as propostas apresentadas por todos os outros grupos parlamentares que o entenderam fazer, no sentido de procurar melhorar o regime num quadro mais global que vou tentar explicar. O movimento essencial que, no nosso entender, representa este decreto-lei que ora apreciamos é tratarmos os trabalhadores como trabalhadores, neste caso os trabalhadores científicos como trabalhadores e não como bolseiros, e acabar com uma situação generalizada de tratarmos como bolseiros pessoas que terminaram a sua formação avançada e que estão efetivamente a fazer investigação como trabalhadores científicos. Podemos associar a este ponto de partida, por um lado, o facto de que o contrato, pela sua própria natureza, tem associado um conjunto de direitos que não estão associados à Bolsa, não só em termos remuneratórios, mas também em termos de proteção social, mas o Partido Socialista nunca se colocou neste debate só na perspectiva da defesa desse ponto. desde o princípio, desde a primeira vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se pronunciou sobre esta matéria no plenário, marcámos como fundamental um aspecto que, em nosso entender, desde o início achámos que podia ser melhorado. Era preciso clarificar que não podia haver uma sucessão de períodos de 6 anos, uns atrás dos outros, fora da carreira, ou seja, não poderia haver condições para uma instituição, pegando numa eventual menor clareza do texto de diploma, poder repetir doses de 6 anos fora da carreira. Nós entendemos que esses contratos, no máximo de 6 anos, ainda não são carreira, mas têm que ser uma aproximação à carreira. E, portanto, em primeiro lugar, foi uma das primeiras propostas que apresentámos, para que um destes contratados continue, para além dos 6 anos, a trabalhar num determinado contexto, ele tem que ter a oportunidade de entrar na carreira. Associado a esta matéria, e isto não foi proposta que tivéssemos avançado inicialmente, mas com o avançar da reflexão evoluímos nesse sentido, entendemos que estes anos de contratação, em caso de entrada na carreira, deveriam mostrar-se úteis no preenchimento ou do período experimental ou do período probatório, consoante estivéssemos a falar numa contratação para a docência ou para a investigação. Sabemos que este é um dos pontos em que as propostas do PS de partida são menos avançadas do que as propostas de outros grupos parlamentares e vimos hoje preparados para percorrer mais algum caminho nessa direção, porque essa ligação entre este período de contrato e uma integração posterior na carreira e o aproveitamento deste período de contrato para uma integração posterior na carreira, para nós, é de vital importância na acessão que nós temos do papel que desempenha este diploma numa estratégia geral de combate à precariedade no emprego científico. Um segundo ponto que queríamos realçar é o seguinte. Eu tenho usado dois termos para resumir a nossa concepção acerca deste processo. E são eles, para qualificar o emprego científico, digno e sustentável. Aliando aquilo que são as aspirações legítimas dos trabalhadores científicos, ou seja, não podemos deixar de atender ao facto de que, para todos os trabalhadores, mas especialmente no caso de trabalhadores altamente qualificados, a questão da carreira, a questão da não precariedade, a questão das perspectivas de desenvolvimento profissional, são importantes para as pessoas, para a própria condição e dignidade do trabalho dessas pessoas, mas, e isto está no cerne da forma como o Partido Socialista vê estas questões, a dignidade do trabalho não é importante só para as pessoas, o que já de si seria suficiente para a defender, mas é importante também para as instituições, é importante também para a economia, é importante também para o país, porque nós não podemos pedir um aumento da qualificação do país sem que isso se passe por um reforço dos direitos do trabalho e das pessoas que dão a contribuição essencial para esse desenvolvimento. E, portanto, quando dizemos emprego científico digno e sustentável, estamos a falar da ótica das pessoas e estamos também a falar da ótica das instituições. E, portanto, para nós é fundamental a perspectiva de que este trabalho não é um trabalho contra as instituições, não é um trabalho nem contra as instituições de ensino superior, nem contra as instituições de investigação, tem que ser um trabalho de reforço das instituições de ensino superior e das instituições de investigação, atendendo ao facto de que não é este diploma que vai resolver todos os problemas da ciência em Portugal, nem todos os problemas do emprego científico, e temos que o entender no conjunto de outras frentes de trabalho. Não se trata de, para citar um deputado que falou antes de mim, não se trata de acreditar na boa vontade das instituições. Trata-se de criar condições para que as instituições se reforcem e, reforçando-se, o façam da maneira correta, ou seja, façam reforçando também a qualidade das oportunidades que dão aos investigadores. O Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já teve a oportunidade, na Comissão de Educação e Ciência, esta comissão, de apresentar as várias linhas de contratação que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, mostrando, e falaremos disso mais tarde, quando chegarmos ao ponto específico, mostrando que não estamos... que este decreto-lei, este diploma, não é a única linha de reforço da capacidade de contratação das instituições e não pode ser entendido dessa maneira isolada. Seria, a nosso ver, uma estratégia incorreta pensar que a única forma de reforçar a capacidade de contratação de trabalhadores científicos passe por um apoio direto e imediato da FCT a essas várias vias de contratação. Posto isto, que é o nosso enquadramento geral, ainda queria dizer na questão do enquadramento geral que para entender o diploma é preciso entender a diferença entre o regime geral, digamos assim, e o regime transitório. No regime geral cabem, designadamente em termos de remunerações, um leque muito variado de situações. Está diferenciado em termos de remuneração, em termos de condições de acesso aos contratos, desde situações de praticamente entrada a seguir ao doutoramento, até situações de muito maior desenvolvimento profissional. Agora, no regime transitório, nós não temos essa situação, porque, eu penso que é importante dizer isto, nós concebemos o regime transitório como um regime que se destina a acolher um conjunto de pessoas que já estão na situação de bolseiro e que, em nosso entender, precisam, em primeira linha, de ver a sua situação corrigida na medida em que têm o estatuto de bolseiro, mas, na realidade, já não são bolseiros, são trabalhadores científicos e, portanto, o regime transitório deve estar adequado à especificidade dessa situação e não ser confundido com o regime geral, desenhamente quando falamos em níveis de remuneração. Como disse, nós partimos para esta, e estamos neste debate, nesta discussão, na perspectiva de tomar em consideração um conjunto de questões que têm sido levantadas quer pelos investigadores, quer pelos outros grupos parlamentares nesta discussão. E queria agora aqui mencionar, sumariamente, porque depois faloemos passo a passo na discussão na especialidade, alguns dos pontos em que a discussão nos apelou a uma abertura maior do que aquela que demonstramos com as propostas que já estão em cima da mesa. Desde logo, e como disse, achamos que podemos ir mais além, no sentido de que a contabilização do tempo de contrato, destes contratos ao abrigo deste diploma, tenha uma influência maior em substituição do período experimental ou probatório em caso de acesso à carreira. No momento próprio diremos o que é que entendemos por isto, mas achamos que será justo e razoável irmos mais à frente do que aquilo que já propusemos anteriormente. Um segundo ponto que temos seguido com atenção e que aliás vai justificar a retirada de uma das nossas propostas feitas anteriormente, é o ponto daqueles trabalhadores que têm um estatuto de bolseiro, mas que na realidade, mas que não um estatuto de bolseiro de investigação, mas que na realidade, em nosso entender, não são bolseiros. Falo especificamente dos bolseiros de gestão de ciência e tecnologia, designadamente aqueles que estão colocados nas estruturas centrais, na FCT e na Direção-Geral do Ensino Superior, e que, como nós entendemos desde o princípio que o seu enquadramento neste diploma era inadequado à sua situação profissional e à salvaguarda da sua condição, fizemos uma proposta inicial que sinalizava a nossa preocupação com esse problema, que era retirá-los do âmbito subjetivo deste diploma. até na esperança de que o PREVPAP já tivesse avançado o suficiente para sabermos se essa situação podia ou não ser resolvida no âmbito do PREVPAP, mas, embora possamos ter notícias mais ou menos rápidas sobre essa situação, o que é certo é que neste dia, neste momento em que estamos a discutir, não é claro que essa situação possa ser resolvida no âmbito do PREVPAP. E, portanto, o que nós vamos fazer é sugerir retirar a nossa proposta de os retirar do âmbito subjetivo deste diploma e depois, em sede de norma transitória, encontrar uma solução adequada a esta situação especial e que, portanto, tem que ser tratada de forma especial. Há propostas de outros grupos parlamentares para um amplo alargamento do regime transitório. Nós queremos dizer que estamos um bocado, perdão a expressão, pelos cabelos com regimes transitórios que se somam a regimes transitórios e, portanto, as técnicas sugeridas por outros grupos parlamentares para fazer essa extensão do regime transitório não nos parecem aconselhadas, não nos parecem avisadas, e basta olharmos para outros períodos transitórios noutros domínios que se têm desdobrado para vermos que isso pode ser um problema, mas estamos atentos às circunstâncias, designadamente ao facto de que esta posição parlamentar fez uma dilação no tempo de todo o pôr em marcha desta mecânica e estamos abertos a fazer algum tipo de extensão do período de aplicação da norma transitória. Foram apresentadas propostas para evitar aquilo que informalmente às vezes chamamos concursos com fotografia ou concursos com retrato. Eu devo dizer que não tenho dificuldade em assumir que o regime transitório pretende essencialmente resolver o problema de uma situação que já está criada. E que não é uma situação genérica e que, portanto, o regime transitório tem que ter em especial atenção aqueles bolseiros que já não deviam ser bolseiros e que já estão há um certo tempo nessa condição, mas a preocupação de termos concursos que sejam realmente concursos e que não haja destrução no sentido daquilo a que alguns têm chamado concursos com fotografia é uma preocupação que nós entendemos que é uma preocupação justa e estamos disponíveis para tentar encontrar uma solução para essa questão. Há outras propostas no sentido de explicitar melhor nesta sede o regime de direitos dos trabalhadores científicos e, consequentemente, o regime de deveres das instituições contratantes em relação a estes trabalhadores científicos, não estando sempre convencidos de que essa explicitação seja em todos os seus aspectos necessária, mas não queremos que fiquem dúvidas acerca disso e estamos dispostos também a acolher as propostas que foram avançadas nesse sentido. Também há propostas no que diz respeito à forma de avaliação dos candidatos, que, no nosso entender, vem no sentido correto da forma de seleção que o próprio diploma avança e, portanto, também estamos em condições para fazer algum trabalho de dar mais alguns passos nessa matéria. Há alguns pontos que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, são importantes no sentido de nós não fazermos deste diploma aquilo que ele não é. E que, aliás, nós corremos o risco real de, ao transformar este diploma naquilo que ele não é, criarmos condições para que ele não seja aplicado e que se entre num processo de tentar encontrar maneiras de não o aplicar e de fazer com que ele não tenha um efeito real na vida das instituições, e isso seria muito grave. E queria aqui indicar 3 ou 4 pontos. Em primeiro lugar, para nós é claro que este regime é para doutorados. Para aqueles que já completaram a formação avançada, sabemos que podem continuar a ser concedidas bolsas de pós-doutoramento em casos em que seja realmente para ainda fazer a formação avançada após o doutoramento, mas, em geral, este regime é para doutorados e entendemos que é assim que deve continuar a ser. Algumas propostas, outro ponto, algumas propostas aproveitam a ocasião para fazer valorizações remuneratórias generalizadas. Em nosso entender, não é este o quadro, não é este o momento, não é este o instrumento para fazer valorizações remuneratórias generalizadas. Isso é outra questão nós arriscamos não só a pôr em causa este regime, mas a pôr em causa toda a estratégia de aumento da contratação e de reforço do emprego científico na generalidade do sistema científico e tecnológico nacional, e isso é preocupante, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apela aos demais grupos parlamentares para que não confundamos a questão da dignificação do emprego científico e da estabilização do emprego científico com um aumento generalizado de alguns agentes dentro desse sistema, o que aliás seria feito em prejuízo relativo e em injustiça relativa a outros agentes e outros trabalhadores que estão no sistema. Um outro ponto que nos parece importante é que nós não concebemos como razoável, dentro do grau de exigência, do grau de qualificação que a generalidade das pessoas que se encontram hoje no sistema tem, não nos parece aceitável que haja transições automáticas de estatuto, nem transições automáticas de bolseiro para contratado, nem transições automáticas de contratado para a carreira. Penso que ninguém pode agradecer, os próprios trabalhadores em primeiro lugar, ninguém pode agradecer que a imagem justa de exigência de qualificação, de competição, tanto quanto ela é justa e necessária no trabalho científico, seja substituída por transições automáticas que só iriam deslegitimar socialmente a imagem que justamente a sociedade portuguesa tem destas pessoas e destes trabalhadores científicos. Como disse, nós estamos a favor de melhorar a ideia de que estes contratos de 6 anos são transições para a carreira e devem estar ligados a uma integração na carreira, mas estes contratos de 6 anos ainda não são a carreira. Ainda não são a carreira. E, portanto, a equiparação automática destes contratos de 6 anos àquilo que acontece depois de entrar na carreira, do nosso ponto de vista, é uma forma de desvirtuar este instrumento que pretende, de forma progressiva, atacar o problema do abuso dos bolseiros e aproximar as pessoas que já são trabalhadores científicos de uma integração harmoniosa na carreira. Por último lugar, não nos parece que seja esta a sede apropriada para dirimir as diferenças políticas entre as várias forças políticas acerca da questão das fundações. Nós todos temos consciência de que há diferenças de opinião acerca do papel das fundações, acerca da valia das fundações no desenvolvimento do sistema de ensino superior e de ciência em Portugal. Não nos parece que seja esta a sede para tratar desse debate político. É um debate político legítimo, razoável, não temos nenhum preconceito quanto à valia desse debate político. O que nos parece é que não devemos confundir esta discussão com esse debate. O Conselho Coordenador do Ensino Superior já está a avaliar, de facto isso já devia ter sido feito, mas já está a trabalhar na avaliação da questão do regime fundacional, designadamente e com particular enfoque na influência que ele tem na questão das carreiras, e esse trabalho deve ser prosseguido e eventualmente poderá merecer aperfeiçoamentos. Aquilo que, em nosso entender, deve ser evitado é aproveitar este debate, que tem um objetivo central, dignificação do emprego científico, combate à precariedade dos trabalhadores científicos. Em nosso entender, este debate não deve ser levado para questões que são importantes, que são legítimas, que são relevantes, mas que são outras questões e que terão a sua sede para serem atacadas. Peço desculpa da extensão, mas foi a minha intenção não só apresentar o nosso ponto de partida, mas também apresentar a forma como hoje, no início desta apreciação na especialidade, nos colocamos em termos de receptividade a um conjunto de preocupações apresentadas pelos demais participantes neste trabalho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Rita Bessa, CDS-PT.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser um bocadinho mais breve, para ver se nós conseguimos mesmo chegar a votar alguma coisa ainda hoje. Então, pelo CDS, o que é que eu gostava de deixar claro assim de posições de fundo? Primeiro, que temos dedicado bastante atenção a este assunto, porque ele é complexo e porque ele tem convocado chamadas de atenção de vários grupos diferentes, muitos deles aqui presentes, e temos procurado, nas soluções que entretanto vamos discutir aqui, acautelar os interesses, tanto quanto possível, desses legítimos interesses destes vários grupos. De qualquer das formas, onde é que nós nos situamos do ponto de vista macro? Que sim, concordamos que é importante converter as bolsas em contratos, mas que entendemos que a solução não pode passar por uma funcionalização da investigação, chamemos-lhe assim, que temos muitas dúvidas que seja este o fórum certo, este decreto-lei, o mecanismo certo e o fórum certo para fazer um princípio de permeabilização entre a carreira académica e a carreira de investigação, que nós até entendemos que é uma, e já falámos várias vezes nisso, que é um ponto relevante no sistema, mas não aqui desta maneira apenas para os pós-doutorados e numa linha de um diploma. E que temos uma preocupação de fundo, que é de não permitir que se criem expectativas e, antes disso, direitos legais adquiridos que depois possam a não vir a ser cumpridos por parte das instituições por qualquer razão, desde logo porque os contratos de legislatura não o permitem ou não o facilitam. E, portanto, sim, queremos acompanhar e contribuir para este caminho de conversão de bolsas em contratos com estas três questões de fundo. Também já tive a ocasião de dizer, até na última audição regimental, salvo erro, com o Sr. Ministro, que esta não seria a via de fundo escolhida pelo CDS e, particularmente, no que diz respeito à norma transitória, ter-nos-ia feito mais sentido um mecanismo de conversão das bolsas atuais em contratos até ao término das bolsas e depois sim à abertura de concursos no encontro de necessidades entre as instituições e os investigadores pós-doutorados com essa expectativa. Não tendo sendo essa a via e respeitando que esta é a matéria do Governo, e sobre isso também já darei uma nota, o que nós entendemos foi apresentar propostas cirúrgicas e neste momento, falaremos depois caso a caso, vamos percorrer e temos manifestado abertura já informalmente para discutir vários aspectos concretos, mas neste momento as grandes questões para nós são que seja um regime para doutorados, que inclua os bolseiros de gestão científica, que transforme de facto estas bolsas em contratos e que tenha níveis de remuneração sem perda. São as questões que a nós são completamente, se quiserem, em linguagem da minha vida anterior empresarial, deal breakers, são pontos de honra. Dito isto, como digo também, temos abertura para avaliar uma série de outros pontos que agora me vou escusar, porque senão vou-me repetir mais à frente à medida que os fomos discutindo a linha a linha, mas temos abertura para avaliar e para viabilizar uma série de outros aspectos. Porquê é que o facto de isto ser matéria do Governo neste momento para nós é matéria do Governo, ponto, mas acresce aqui algumas dificuldades no alcance e no impacto daquilo que estamos a decidir. Porque em paralelo a estarmos a discutir o 57, estão a haver outras linhas de diálogo entre o Governo, vários parceiros, incluindo os partidos que o suportam, designadamente o PREVPAP e, por exemplo, hoje o concurso de apoio a projetos de investigação que prevê novos contratos para investigadores doutorados. E, portanto, como há várias estradas em paralelo, vários caminhos em paralelo a ser negociados, aos quais nós não temos um acesso, vamos conhecendo por via do que sai na comunicação social, a minha posição do CDS é uma posição de alguma cautela, porque não sabemos o que é que possa, o que nós estamos a fazer, do que é que, o que nós estamos a negociar aqui possa vir a ter confluência com outras áreas. Preferiríamos que as negociações fossem feitas de forma sequencial, percebemos que há uma urgência que faz com que elas sejam de forma concorrencial, mas isso a nós impede-nos de ter um conhecimento claro. Portanto, há aqui, e dou um exemplo muito claro, há estes buracos cinzentos, estes buracos, para não lhes chamar negros, que nós depois não sabemos muito bem como é que estamos a, com que linhas nos cozemos, por exemplo, no caso dos bolseiros de gestão científica, não é? Nos doutorados ou não doutorados, umas vezes parece que estão a ser incluídos no PREVPAP, outras vezes não estão a ser incluídos no PREVPAP, e portanto isto causa-nos alguma instabilidade na segurança com que afirmamos algumas decisões e portanto por essa via teremos sempre um princípio de cautela, porque efetivamente ao contrário de outros partidos não conhecemos aquilo que está a ser negociado. Dito isto, acho que me escuso de muito mais, a linha a linha daremos conta do que é a nossa posição. Obrigada.
Sim. Sr. Deputado Maria Tabessa. Sim.
Peço imensa desculpa de ter interrompido aqui o Sr. Deputado Duarte Marques. Era só aqui uma questão. Não está neste momento, em relação aos VGCTs, nada a ser negociado que não seja conhecido. Há um problema muito... Isto não é uma intervenção, é apenas um esclarecimento. Porque o problema é que não existe mesmo uma carreira para estes profissionais. E, portanto, independentemente de estarem ou não no PrevPAP, não há hoje uma forma concreta de os enquadrar, porque eles não têm uma carreira. É isso que está em cima da mesa. E, portanto, o que nós vamos aqui votar e a questão do PrevPAP é importante para nós compreendermos que eles estão ao abrigo do PrevPAP, estão ao abrigo de um relatório que existe, que é público, portanto nada disto é escondido, isto não é público, o relatório é público, eles estão lá. O PrevPAP já tem também uma resolução do Conselho de Ministros que explica quais são os que estão ao abrigo. Estes, em particular, têm um problema que também ele é público, que é eles não têm uma carreira. Pronto, é só isso que está em cima da mesa. Nós não vamos votar aqui nada que esteja escondido. É assim, preto no branco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O PSD decidiu não apresentar propostas a este diploma porque o PSD discorda do processo, discorda da conclusão e discorda, sobretudo, da forma como o Governo abordou a questão em concreto. O PSD vai viabilizar aquelas propostas que são coincidentes com aquilo que é o modelo que defende para este setor e, como já dissemos aqui várias vezes, que estamos completamente de acordo com a necessidade de transformar estas bolsas em situações que tenham muito mais garantias e muito mais direitos, sobretudo ao nível das condições de estabilidade das pessoas, da sua própria vida e do seu sistema de remuneração. E naquilo que for coincidente com aquilo que nós defendemos, o PSD irá viabilizar aquilo que são as propostas dos vários partidos que vão ao encontro daquilo que nós já aqui defendemos. O problema em concreto, Sr. Presidente, é que o Governo e o Partido Socialista, ao longo dos últimos 5 anos, criou um conjunto de expectativas que, quando chegou ao Governo, não consegue cumprir, e é por isso que nós dizemos que este diploma, além de não proteger os investigadores, acaba por retirar um conjunto de condições que eram boas, por exemplo, no programa Investigador FCT, que neste momento deixam de existir, deixam de ser garantidas até pelo nível remuneratório, como já aqui várias vezes falámos. Ou seja, o Governo prometeu combater a precariedade, mas acaba por retirar condições a uma situação que já existia e que era bem avaliada pela maioria das pessoas. Neste caso, também ficamos, o PSD em plenário anunciou que não iria apresentar alterações, porque também considera que a volta que seria necessário dar exigiria um diploma novo e, portanto, como eu já disse, vai viabilizar aquilo que faz sentido, tendo em conta as nossas posições iniciais. O Sr. Presidente, devo-lhe também dizer que há uma matéria que nós hoje aqui nesta discussão não podemos deixar de referir, é que consideramos que aquilo que é o mínimo sustentável para garantir o nível remuneratório destes bolseiros que vão passar a ter contratos é pelo menos aquilo que está na lei, ou então aquilo que era a remuneração do investigador FCT, e por isso devo-lhe dizer que iremos viabilizar as propostas que assim o indicarem ou que esse caminho seja o caminho desejável. Tendo em conta as várias propostas que existem em cima da mesa, devo dizer também, Sr. Presidente, que quando viabilizamos as propostas que garantem este aumento, ou pelo menos a manutenção do estatuto remuneratório que existia no investigador FCT, porque achamos que isso é o justo, porque achamos que a investigação deve ser feita com excelência e, sobretudo, com condições dignas, não pode ser para o número total que nós desejaríamos, mas pelo menos para aqueles que forem incluídos, que tenham um nível bastante aceitável, ou pelo menos justo, face ao restante da comunidade científica. Mas também não vamos alinhar na situação de permitir que se abra essa possibilidade sem limites e, portanto, consideramos que é importante que isso respeite as verbas previstas no Orçamento de Estado e que tenha isso como limite total. Outra matéria que nos parece muito importante, tendo em conta as dificuldades das instituições, o histórico do cumprimento das promessas do Governo para com as instituições. E aquilo que é as várias reclamações que já foram feitas pelos próprios bolseiros, pelos próprios investigadores e pelas instituições de ensino superior, é garantir também aquilo que já dissemos logo no primeiro debate que teve lugar em plenário, é que este financiamento tem que ser garantido pela FCT. Isso para nós é uma peça essencial, até porque tem orçamento para tal, é essa a sua responsabilidade e as instituições neste momento não têm alternativa possível para garantir esta remuneração deste novo investimento. Consideramos também fundamental que os investigadores, cumpridos as suas bolsas, tenham o concurso e que sejam tenham também o privilégio do período que passaram com essa bolsa seja contado como período experimental, portanto terem essa vantagem também, mas por outro lado não consideramos que deve ser uma passagem automática como alguns partidos aqui vêm propor. Eu terminava apenas dizendo que ao longo desta discussão e da votação algumas alterações podem vir a ocorrer, mas para já estes eram os princípios que nós gostávamos que ficassem claros naquilo que são, aquilo que vamos viabilizar e aquilo que vamos estar contra. E, portanto, penso que ao longo da votação se irá perceber bastante bem onde é que o PSD está contra e está a favor. Não nos opomos a tudo, como alguns poderiam imaginar, apenas porque é proposto pelo Governo ou por partidos da coligação governamental. O que é facto é que este diploma vem espelhar que a própria coligação tem várias divergências, mas também não podemos ter a coligação na oposição de manhã e no poder à tarde, conforme isso dá jeito ou nos é mais confortável. E, portanto, para nós este continua a ser um diploma do Governo, um diploma desta coligação, mas vamos viabilizar sem qualquer preconceito as propostas dos vários partidos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Não houve jornadas do PS. Peço desculpa. Muito obrigado, senhores deputados. Então vamos começar a proceder à discussão dos artigos e, quando for pedido por algum grupo parlamentar, por pontos e por alíneas, quando houvessem esses pontos e essas alíneas. Portanto, começamos com, não havendo mais nenhuma intervenção, acho que podemos iniciar. Vamos começar com o artigo 1º, o objeto, a proposta do Bloco de Esquerda, e é um único artigo, não tem pontos nem alíneas, portanto eu punho à votação. Quem vota... Sim, Sr. Deputado, por filho.
Eu não tenho experiência destas andanças, mas, de qualquer maneira, dentro do enquadramento que o Grupo Andar do PS fez para esta questão, nós manifestámos, em título genérico, a nossa dificuldade com este alargamento aos não-doutorados. Nós temos uma questão direta para o Bloco de Esquerda, se o Bloco de Esquerda considera ou não que pode reconsiderar, em função dos nossos argumentos, esta proposta e se a pretende levar à votação ou se acha que podemos evitar esta votação com uma iniciativa do próprio Bloco de Esquerda.
Obrigado, deputado. Senhor Luís Monteiro.
Eu, logo na minha intervenção inicial, disse que nós estávamos disponíveis para explicitar aqui no articulado, podemos melhorar o texto, dizendo que a questão dos não-doutorados é especificamente para os BGCTs não-doutorados e, portanto, isto não alarga a todos os não-doutorados, nomeadamente quem está a tirar doutoramentos. E, portanto, essa é a nossa... Nós podemos melhorar o texto, o que faz com que a abrangência seja alterado, ou seja, nós não estamos a falar de todos os não-doutorados, podemos fazer essa pequena alteração no texto, no articulado, não sei se é preciso apresentar aqui agora, mas eu logo na minha intervenção inicial tentei explicitar isso. Podemos, nomeadamente, mesmo dentro do artigo 1º, depois da nossa proposta, depois do texto que nós temos, explicitar que os doutorados são bolseiros de investigação e BGCTs, e os não doutorados são especificamente apenas os bolseiros de gestão e ciência e tecnologia que neste momento trabalham nessas...
Vamos ser
transparentes, sim. O PSD vai votar contra esta proposta, seja ela como for. Nós achamos que isto é um problema, mas não é resolvido por aqui, e portanto não vale a pena estarmos aqui a perder tempo se concordar.
Sr. Deputado Porfírio.
Rapidamente, para ser claro, e porque isto tem implicações numa série de outros pontos à frente, do ponto de vista do grupo interno do PS, este diploma, em todos os seus aspectos, só diz respeito a doutorados. E o nosso entendimento é que há outras situações no emprego científico que têm que ser resolvidos num quadro que está ao lado e que não é este. Este entendimento parece-nos importante porque tem reflexos numa série de outros artigos, e a orientação que o Bloco tomasse agora, que o Bloco de Esquerda tomasse agora nesta votação, evita-nos de estar a repetir mais 10 vezes esta questão. Obrigado.
Sr. Deputado, Luís Botelho.
Sr. Presidente, rapidamente, se no artigo 1º isto for reprovado, todos os outros estão prejudicados. Uhum. Portanto, nós não vamos estar sempre a votar isto. Portanto, nós estávamos disponíveis para fazer essa alteração se houvesse. Eu fiz isto, não foi conjugando as votações que havia aqui. Fizeram uma pergunta, eu expliquei. Mas se isto é reprovado, prejudica tudo, não é? Mas eu não vou tomar a palavra dos outros partidos. Não sei como é que...
Bem, tendo esta questão esclarecida, eu punho então o artigo 1º à votação. Quem vota contra o artigo 1º? PS, CDS, PSD. Quem se abstém? É quem vota a favor, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, eu penso que o artigo 1º volta ao artigo original. Fica o original válido. E, efetivamente, há uma série de outras questões que, em relação, por exemplo, ao artigo 2, também é a proposta do Bloco de Esquerda também é prejudicada. O artigo... não é prejudicado, quer dizer... Pois. Ok. Então eu, se calhar, eu também preferia que fosse votado a um, que é para isto ficar mais exatamente. Tem toda a razão. Portanto, passamos ao artigo 2º, que tem dois pontos. Não sei se querem votar os dois pontos separados ou querem votar em conjunto. Vamos votar em conjunto. Pois. Está bem, mas não vamos usar essa. Vamos votar o artigo 2º. O artigo 2º, quem vota contra, é para ficar tudo claro. Sim.
Sr. Presidente, desculpe, mas esse não é possível. Quer dizer, nós já excluímos do objeto deste diploma uma categoria de pessoas. Agora não podemos excluir o diploma e andar a metê-lo aos bocadinhos noutros sítios. Portanto...
Tampouco pode correr o risco, Sr. Presidente, posso. Em matérias processuais nunca discuto com o PCP porque realmente tem razão a parte procedimental. Mas acho que neste caso não tem razão. Agora, é verdade, imagino que nos pontos seguintes entre uma matéria desta, deixa de ter cobertura nos pontos anteriores. Portanto, não faz sentido.
A partir do momento em que no objeto do artigo não está isto aprovado, todo o resto do decreto tem de responder ao que diz no objeto do artigo.
Posso? Senhora deputada...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas em relação a esta matéria temos que precisar, por um lado, a votação dos artigos tem que constar em ata, toda ela, não discordando desta questão. Deve haver uma coerência e, portanto, o que vamos fazer é eventualmente assumir as votações em relação a esta matéria. Mas relembro que, inclusivamente, ainda nem sequer votámos o âmbito. Portanto, não é só o objeto que exclui esta questão. O âmbito também tipifica a questão da integração ou não de investigadores doutorados ou não doutorados. Portanto, também, este, obrigatoriamente, também temos de votar sob pena de... E eu considerava que, em termos de clarificação do registro da ata, seria mais fácil o registro ser... porque é só... Mas também é só perguntar, quem, né? Quer dizer, não...
Bem, podemos... Opõem-se a que a gente vote o artigo 2º, que tem a ver com o âmbito. Podemos pôr à votação. Quem vota contra? Artigo 2º. Também quem se abstém? Quem vota a favor? Também ficou o artigo original. O artigo 3º. do artigo 3º. Sr. Deputado, prefere?
Sr. Presidente, que, tal como anunciámos na intervenção inicial, o PS quer retirar a proposta de eliminação das alíneas G e H do artigo 3º, uma vez que, na atual conjuntura, precisamos de resolver este problema neste diploma e não o deixar para o PREVPAP. Talvez logo à tarde já pudéssemos fazer de outra maneira, mas para já tem que ser assim.
Portanto, a proposta de eliminar a linha G e H é retirada. E, portanto, em relação à proposta do PS, para efeitos de aplicação da lei, se calhar se votarmos isto também, quem vota... Ok, muito bem. Eu peço imensa desculpa, mas isto é a primeira vez que eu também estou a fazer isto, não é? Portanto, vamos ter que... Muito bem. Passamos então agora para o capítulo 2, que tem o artigo 4º, que também já também cai. Estamos todos de acordo? Cai o artigo 4º. O artigo 5º também me parece que cai. Do Bloco de Esquerda, exatamente.
O número 1.
Mas. Temos o ponto 5 do artigo. Estamos ainda no artigo 4º. Exatamente, artigo 5º, ponto 5. A proposta do PCP. Posso pôr à votação? Quem vota contra o ponto 5 do artigo 5º? Quem se abstém? A abstenção do PSD e do CDS. Portanto, o ponto 5 foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS, PP. Também não fui às jornadas, é verdade. Não me deixam passar uma. Passamos ao artigo. Já percebi. Passamos ao artigo 6º, que é modalidades de contratação. Eu penso que o ponto 1 cai. O ponto 1 cai do Bloco de Esquerda.
Mas a linha cai.
Não cai a linha A.
Tem que se
botar
a linha
A. Portanto, sim, senhor deputado. Prefiro.
O artigo 6º é um artigo importante e complexo, tem várias matérias. O grupo parlamentar do Partido Socialista tinha propostas para este artigo 6º. Tem aqui algumas modificações que preferíamos distribuir e apresentar já, embora elas não digam todas respeito às primeiras alíneas a entrar, mas se fosse permitido gostaria de entregar à mesa e tenho alguns copos.
Sim, para os... com certeza, Sr. Deputado. Acho que havia uma intervenção também da Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sim, é destas coisas processuais e regimentais. É que nós, a partir do momento em que determinamos que tudo cai, o artigo e a linha caem. A linha, como não é uma proposta autónoma de alteração a uma linha, cai o artigo inteiro.
Com certeza, eu também.
E é que faz proposta? Sr. Presidente, e é que faz sentido apresentar uma proposta de alteração, se for possível, para impedir que caia apenas e só, porque estava nomeado assim.
O vosso.
Mas como temos o do PCP para votar, portanto...
Sim. Portanto, eu agradecia que apresentasse, este é o artigo 6º, para cada grupo parlamentar.
A proposta do número 1, e depois pode destruir a lógica...
Não. Como muitas não me pronunciarei sobre esta questão processual, é apenas uma dúvida, que é, estando prejudicado por votações anteriores, não se poderá votar à linha? Cai a questão dos dos investigadores, mas cai à linha também?
Não, eu acho muito estranho que fique sem uma introdução.
Porque são dois aspectos diferentes.
Mas não é uma proposta autónoma de alteração à linha.
Mas então o que quer dizer é que sempre que tiver linhas conjuntas nós vamos ter de apresentar aqui propostas de alteração para se votar coisas diferentes, por uma votação que já está prejudicada.
Por isso é que eu disse
essa a questão.
A votação não está prejudicada, por isso é que nós dizíamos que não era assim que funcionava. Não?
Pronto, então nós retiramos o ponto 1, fica igual, e mantemos a linha A para ser votada.
Portanto, a proposta de
bloco... Só
um segundo, desculpem. Sr. Deputado Perfírio.
Sr. Presidente, eu julgo ter ouvido, a palavra do Sr. Presidente não faz lei contra a lei, mas de qualquer maneira eu julgo ter ouvido o Sr. Presidente dizer no princípio que poderia haver, por solicitação dos vários grupos parlamentares, uma separação de pontos dentro de um mesmo artigo, e penso que isso se devia aplicar neste caso e em todos os casos. Quer dizer, nós não estamos a votar textos que têm uma beleza textual melhor ou pior, estamos a votar matérias substantivas. E eu acho que não faz sentido, estando dentro do mesmo artigo, estar a deitar fora questões substantivas para não respeitar aquilo que o Sr. Presidente anunciou no princípio como critério, que era que este ou aquele grupo parlamentar poderiam querer separar questões dentro do mesmo ponto. Há ao longo do texto várias situações em que dentro da mesma linha ou do mesmo número estão várias questões em questão. E penso que todos quereríamos votar as questões e não o texto.
Pois, Sr. Deputado, sim.
Presidente, esta alteração que o PS propôs agora obriga-nos a pensar, obriga-nos a refletir um bocadinho, sobretudo o ponto 8, precisamente ali do artigo 6º. Eu tenderia a sugerir que deixássemos este ponto para o final da votação e que fôssemos adiantando o resto, que já temos decisões tomadas, porque isto aqui obriga a alguma discussão e reflexão. Portanto, não quer estar a votar uma coisa tão importante.
A ablação está a se referir ao artigo 6º.
Sim, e este mexe com a vida das pessoas, mexe diretamente, é um ponto muito importante. Eu não queria estar a tomar uma decisão sem reflexão e, portanto, proprio ao Sr. Presidente. Sim, quer dizer, o PS faz propostas, são vários pontos no mesmo artigo e, portanto, eu acho que era mais útil ou mais sério deixar isto para o final e passamos ao ponto 7, Sr. Presidente.
Eu não tenho nada a opor, a não ser que votações que a gente depois faça no final em relação ao artigo 6º possa ter implicações nos artigos a seguir. E essa é a dúvida que eu tenho, não é? Portanto, é complicado, não é? Quer dizer, portanto, temos que ter que rever as coisas todas. Eu se calhar sugeria que nós passássemos agora algum tempo para olhar para as propostas que o... Sim, com certeza, não. Eu daria, não sei, 10 minutos, se quiserem, para pensar sobre isso e até para pensar sobre a alteração do enunciado do artigo 6º, que também, porque isto, se a gente vai fazer uma alteração em todo o artigo, acho que é melhor pensar em todas as partes do artigo. Não é? Os senhores que estão a assistir perguntam se não querem ter acesso a isto.